Audiobook grátis apresenta. A enormidade e a iminência do perigo abateram o grande ânimo da senhora de engenho, a qual, percebendo levantar-se diante de seus olhos o vulto horripilante da morte, não escolheu meios de fugir a esta fúnebre visão, e deixou-se arrastar sem resistência e como sem consciência pelo mercador. De feito, ela ouvira centenas de vozes pedir do lado de fora sua cabeça em resgate do crime, que fora aliás praticado por seu marido vir a casa tomada pelos amotinados, resolutos a não terem para ninguém, e muito menos para ela, se não fosse o negociante, a menor contemplação conhecer enfim que sua vida, posto que a sombra da proteção dele, não se podia considerar ainda de todo segura. Então não hesitou, não refletiu. Pegou da mão que se lhe estendia. O instinto da própria conservação impõe-se como uma fatalidade. Dona Damiana não podia mostrar-se superior a essa lei absoluta e impreterível. Para Coelho, a crise tinha chegado à solução natural e única. João da Cunha, uma vez nas mãos dos inimigos, não haveria sair delas com vida. E o homicídio, previsto pelo mercador, não esteve longe de ser cometido nos primeiros momentos depois da prisão do senhor de engenho, mais interposse uma circunstância, menos filha do acaso do que da clemência com que o seu quis vir a seu socorro. Os filhos de Jerônimo Paes assentaram não lhe tirar a vida senão depois de perdida a esperança de um resgate em dinheiro, por então muito em voga. Coelho não pensou mais senão em efetuar a sua viagem para o Recife. Aí esperaria a última palavra dos acontecimentos, que para ele não era duvidosa. Aí realizaria o seu sonho. Mas para que este resultado não estivesse sujeito ao mínimo contraste, urgia deixar Goiânia. Demais, as turbas achavam-se exacerbadas e podiam ter o capricho feroz de preencher a sua vingança derramando o sangue da infeliz senhora. Enfim, apresentando-se todas estas ideias ao espírito do negociante, correu ele à casa, meteu em si todo o ouro que tinha em segredo no cofre, e dizendo a D. Damiana que a ia recolher em lugar onde o povo não pudesse suspeitar seu homizio, encaminhou-se com ela em direitura para a Rua do Rio. Dona Damiana não votava desafeição a Coelho. Ele tinha sido, por assim escrevermos, seu companheiro de infância, e tanto bastava para que a seus olhos o jovem europeu não aparecesse senão como um amigo, ou um irmão. É verdade que mais tarde distância maior se estendera entre eles dois, filha da desigualdade de condição que naqueles tempos tanto predominava nas relações sociais e de família. Mas as tradições da primeira idade, que, como os hieroglifos dos egípcios e os caracteres cuneiformes dos persas, que têm atravessado as eras e dizem ideias tão duradouras como as pedras em que existem entalhados, não se apagam, senão com a morte, da imaginação ou, melhor, do coração onde se gravaram e donde dizem a todo tempo a sua muda e eloquente linguagem. Essas tradições extintas e sempre vivas prendiam irresistivelmente a gentil senhora de engenho, pelo passado, ao jovem português, como na escritura comum, o traço de união liga o verbo com o pronome. E de duas vozes diferentes faz uma só. Em sua consciência, mais de uma vez protestou contra certas manifestações do desdém de João da Cunha, para com o negociante e, conquanto melhor do que ninguém ajuizasse da profundeza do abismo que entre eles cavara a fatalidade, nem por isso negava a Coelho certas atenções, aquelas que, pela própria fidalguia dos seus sentimentos, entendia que devia ter para o antigo amigo da casa. Nunca deixou sem retribuição os cumprimentos e as saudações do mercador, nem lhe recusou falas respeitosas, por ocasião de se encontrarem. Seu natural espírito de justiça levava até a justificar os profundos ressentimentos de Coelho, quando compreendeu a verdadeira causa deles. Ele cuidava, dizia D. Damiana consigo mesma, ele cuidava que poderia casar comigo. Julgava que, tendo entrado em nossas relações, estava habilitado para prender-se à família por laços que só o parentesco e a igualdade de condição podem criar. Tais eram as ideias e os sentimentos de D. Damiana. Por isso, sentindo a gravidade do momento, ela não escrupulizou acompanhar o negociante, única taboa de salvação que nos cruzados mares da súbita adversidade lhe aparecia como instrumento do céu. E antes de passarmos adiante, justo é que deixemos bem claro este ponto essencial da presente narrativa. Coelho não era indigno da confiança que, por força das circunstâncias actuais, ou por influência irresistível de circunstâncias anteriores e remotas, depositou nele a jovem fidalga. O amor, que ele lhe consagrava, era sublime e puro, tinha origem imediata no sentimento, não nos sentidos. O português estava na flor dos anos, e seu caráter não se tinha poluído ainda no trato das relações sociais. Nessa época da vida e com esta circunstância, o amor é mais do que um sentimento, é uma virtude. Tende sempre a elevar-se, e nunca a rebaixar-se. O negociante amava em D. Damiana um ente, uma criatura, um composto de qualidades corporais e imateriais, não unicamente uma feitura plástica, uma forma física, não obstante se acharem coligidas nessa forma todas as perfeições que ele sonhava para o seu ideal. Sua aspiração não se limitava à posse do olhar, do sorriso, do carinho dessa criatura. Ele aspirava, não menos do que a isto, às suas perfeições morais, à parte material da pessoa humana, a essa porção do ser que não é a figura corporal, o arredondado dos contornos, o donaire da talhe, o aveludado da face e da mão, o colorido da cutis, a vibração da voz, mas, mostrando-se intimamente ligada com todas estas prendas, não se confunde com elas, e sem se deixar ver, porque não é visível, deixa-se adivinhar, conhecer, sentir na bondade, na dedicação, na conformidade com o sentir da pessoa que lhe é idêntica nas inclinações, nos gostos, no estado espiritual que lhes é comum. Certamente ele imaginava ser feliz ao lado dessa existência selecta, dessa alma que constituía a essência dos seus desejos, das suas vaidades, do seu nobre orgulho, mas essa felicidade ele nunca imaginou de outra forma. Por isso, tanto que viu entre suas mãos o tesouro longamente apetecido, a única ideia que lhe passou pela mente foi a de que cessara enfim o seu tormento e começara, pelo gozo dos bens sonhados, o resgate dos males curtidos, a ideia de, prevalecendo-se das circunstâncias, sujeitar o ente querido e alcançado ao papel de instrumento de paixões menos dignas. Essa ele não a teve então, porque não a tivera nunca. No coração do jovem português havia o afeto generoso do amante, não os ardores animais do barrigão. Cortando pelas ruas exteriores, dando rodeios, atravessando becos desertos, Coelho chegou com a senhora de engenho ao embarcadouro. A borboleta era a única embarcação surta no rio. Como a revolta se concentrara, deste lado a vila parecia quase deserta. O dia estava em seu começo, mas assim as casas de morada como as de negócio mostravam-se fechadas, se isso ou por intervalos passavam pela frente delas os magotes, que andavam exercitando o ignóbil ofício da rapina. Vamos embarcar, senhora, disse Coelho, descendo à margem, onde então se viam grandes mangues de basta e estendida folhagem. Embarcar? Inquiriu a senhora de engenho, não sem surpresa. Embarcar para onde, senhor Coelho? Senhora, o momento é grave, e não me dá lugar a refletir sobre a escolha do porto de salvamento. Correremos à mercê das águas e dos ventos, e, uma vez longe dos perigos que vos ameaçam, pensaremos então com serenidade sobre esse objeto. Que estais dizendo? Tornou D. Damiana, mais pálida, e porventura mais abalada do que estava antes. Talvez só nesse momento a sua desgraça se lhe desenhou tal qual era na imaginação, até então tolhida e obscurecida pelo terror que, por mais próximo da morte, devera ser maior e mais intenso. Tencionais então levar-me para fora de Goiânia? Perguntou ela, com trêmula e quase chorosa voz. Certamente, minha senhora, certamente. Goiânia neste momento tem para vós sentimentos de madrasta, não de mãe. Não ouvis aqueles tiros, aqueles ruídos sinistros, aquele vozear confuso e medonho? Eles indicam que o povo é o triunfador, que os mascates estão senhores da vila. Já sei tudo isto, interrompeu ela freneticamente. Pois bem, o povo é exigente, e vinga-se neste momento dos nobres. Vosso marido, senhora minha, deve já ter acabado às mãos dos populares. Pois se ele acabou, acabarei também eu, disse a senhora de engenho soluçando. Não, isso nunca. Já não pertenceis nem a vós, nem a ele, observou Coelho. E a quem pertenço então? Perguntou ela com altivez. O destino confiou de mim a vossa guarda, e hei de salvar-vos, ainda que a troco do meu sangue. Sem meu marido, senhor, não quero a vida. Senhora D. Damiana. Exclamou Coelho com entranhável amargura que lhe estalara nos lábios como se fora vesícula de fel. É o que vos digo, senhor Coelho, repetiu a gentil senhora com a firmeza que indica as profundas convicções. Só agora, continuou ela, só agora compreendo todo o horror da minha situação. Por que fugi eu? Por que não me deixei matar pelo povo, ao lado de meu marido? Por que a sorte tinha já assentado que vós devíeis sobreviver a ele, talvez para completar uma existência que vegeta entre as luzes e as sombras do mundo, sem experimentar outras impressões que não sejam as que as sombras, não as luzes, despertam? Respondeu o jovem negociante em tom sentido. Mas para que falais ainda, continuou logo, como quem se reanimava ao calor de uma inspiração súbita, para que falais ainda em uma existência que já deve pertencer ao passado. A esta hora, senhora minha, deveis estar viúva, isto é livre, sois cruel, senhor coelho, retorquiu com vossa amargurada a mulher do sargento-mor. Por que trazeis ao meu espírito este fúnebre pensamento? Houve um momento na minha vida em que cheguei a supor que em vosso coração existia um sentimento fidalgo. Que quereis dizer, senhora D. Damiana? Interrogou o negociante. Que pensei que não obstante o rancor que tendes ao senhor João da Cunha, e que vós explicais atribuindo-o à contrariedade de certo afeto que vos inspirei, não hesitaríeis um só momento em salvardes do acabamento o objeto desse rancor, se a salvação dependesse de vós e eu vou a lembrasse com as lágrimas nos olhos, como agora faço. Vejo, porém, senhor coelho, que o vosso ódio é maior do que o vosso amor, e que só a minha desgraça, esta sim não tem medida nem limite na terra. Pensáveis então, senhora, retrucou o português, que pensáveis vós? Dizei francamente a vossa ideia. Ah! Quereis ouvir-me? Pois bem, senhor, escutai. O que eu pensava era muito natural, e não era impróprio de vós nem de mim. Pensava que, em vez dos sentimentos ferozes que tendes mais de uma vez manifestado, deveríeis ter para meu marido antes benevolência e atenções respeitosas. Esqueceis, senhora D. Damiana, que nenhum homem, que se prezasse dignamente, beijaria jamais a mão do algoz que lhe houvesse afogado as mais caras esperanças, que lhe tivesse destruído uma felicidade irreparável. Vós é que esqueceis, senhor coelho, o passado que devias ter bem presente na memória. A meu marido deveis não a desgraça, mas a posição de que soubestes fazer-vos digno. Sua mão generosa e amiga indicou-vos o caminho para a vossa independência. Por muito tempo não tivestes nesta vila outra proteção, outro amparo, outro pai além de João da Cunha. A vossa entrada nas primeiras casas, a estima que para vós tiveram os mais ricos e os mais nobres de Goiânia, a quem as devestes principalmente, senhor coelho, quando ereis sem relações, sem nome, e sem haveres. Não vos lembro estas causas por magoar-vos, mas por ver se desperto em vosso coração o nobre sentimento que sempre conheci em vós antes do fatal desastre que levantou uma muralha entre vós e meu marido, o sentimento da gratidão. Senhora D. Damiana, vossas palavras trazem-me terror e confusão, disse o jovem europeu, a modo de atordoado. Seu espírito nadava em um mar de hesitações. Que esse sentimento acorde enfim, senhor. É talvez tempo ainda de produzir sua ação consoladora. Não vos importeis comigo, importai-vos com o homem que um dia vos tratou como se fosseis seu filho. Correi e livrá-o do furor dos vossos parciais. Por que tanto ódio? Por que tanta vingança? Não pode continuar este singular diálogo, que prometia chegar a um desenlace talvez patético e imprevisto. Bem perto dos dois interlocutores soaram vozes confusas e retintim de armas. O chão estremeceu, batido por um sem número de pés que precipitada carreira movia em direitura ao rio. Afigurou-se então aos fugitivos uma visão sinistra, um desfecho medonho. É o povo que vem em vossa procura, senhora D. Damiana. Não percamos um só momento. Salvai-vos, senhora, salvai-vos enquanto é tempo. Eles tinham chegado ao pé de uma das árvores que da margem estendiam sua grande copa sobre o rio. Perto desta árvore levantava-se um armazém, feito de taboas onde se fazia o embarque dos açucares, e o desembarque dos gêneros importados pelas barcaças, quando a maré estava cheia e elas podiam ficar ao nível da estiva do armazém, do lado que entrava pelo rio sobre solidas estacas. Nesse momento a maré cheia dava ao rio a sua natural plenitude, e a borboleta, librando-se sobre as águas banzeiras que acusavam a aproximação da pré-amar, estava em comunicação com o tosco trapiche por meio de uma prancha que para ele partia do embono de bombordo. Coelho, sem perder mais um instante, arrastou D. Damiana contra a vontade dela para dentro do armazém, e, todo preocupações e temores pela sua salvação, indicou-lhe a borboleta, que aparecia no fim da estiva. Correi, senhora, entrai na barcaça, mandai atirar dentro da água prancha, e ordenai, em meu nome, que sigam incontinenti rio abaixo. Nada temais, que eles daqui não hão de passar. Contel-os-ei. Disse, e retrocedeu aceso em brio, mais pálido como um cadáver. Seu olhar fuzilava. Os músculos, obedecendo às impressões nervosas, experimentavam súbitos estremecimentos. A terra parecia fugir-lhe sob os pés, ao mesmo tempo pesados e céleres. Meus amigos, gritou ele, alguns passos distante do trapiche, dirigindo-se ao magote que vinha para seu lado, até onde quereis levar o vosso desforço? A lição satisfaz. A nobreza está vencida em Goiânia. Tratemos agora de ir vencê-la no seu reduto principal, em Olinda. Não percamos tempo. Então do bando que corria, com as armas nuas reluzindo ao sol, um grito partiu, e não foi preciso mais, ouvindo-o, para que o chefe dos mascates compreendesse que se enganara e que seus dias, esses, sim, estavam contados. Ainda falas, mascate infame? Seguiu-se uma cena, só apropriada de canibais mais que os excessos das paixões humanas estão reproduzindo todos os dias, ainda nos centros da mais adiantada civilização. Vários soldados da tropa que chegara, e que se haviam reunido aos fidalgos e a Francisco ao saberem que eles vinham em demanda do negociante, de katanas desembainhadas se atiram sobre ele e covardemente o degolam. Um ao darem de face com este repugnante espectáculo, os fidalgos estacam horrorizados. Só um deles, a cabo de um momento de confusão, que se diria antes remorso, pôde proferir estas palavras: e minha mulher? Onde está ela? Onde está a senhora D. Damiana? Na borboleta, lembrou Luiz Vidal. Corramos. Mas eis que perto dele soa um grito, que não só traz a tranquilidade, mas descomunal prazer ao espírito de todos. Aqui estou, minha gente. E vós salvo, senhor João da Cunha. Foi Nossa Senhora do Rosário quem vos salvou. Os fidalgos apertaram em seus braços a senhora de engenho, a cujo encontro fora Francisco primeiro que correra. Em poucas horas tudo estará acabado e pacificado, exclamou o sargento-mor. Os mascates serão vencidos, os populares hão de ter uma rude lição. E até os frades também hão de ter a sua, para não serem tão audazes e metidos nas coisas do mundo, acrescentou Luiz Vidal. E Antônio Coelho? Interrogou D. Damiana, que ainda ignorava o trágico fim do negociante. Deste estamos livres. Ei-o ali morto, degolado, respondeu o sargento-mor, apontando para o cadáver que a poucos passos se mostrava rodeado pela mó de soldados, agora ocupados em apanhar o ouro, que, na ocasião de cair, se lhe entornara das algibeiras. Morto! Morto! Fostes cruéis, senhores! Exclamou como alucinada a senhora de engenho. Quem praticou tamanho latrocínio? Oh meu Deus! Que horror, não foi nenhum de nós, responderam Francisco e Felipe ao mesmo tempo. Não foi nenhum de nós, repetiu o sargento-mor, fitando na mulher seu olhar inflamado e a modo de pasmo. Mas eu o mataria, se fosse eu o primeiro a encontrá-lo. Era um espírito danado. Engana-vos! Era uma alma generosa, um bom coração, era um mártir, respondeu D. Damiana em lágrimas. Ele ia salvar-vos, senhor João da Cunha, supondo em perigo a vossa vida. Oh! Meu Deus, por que razão as grandes criaturas não se hão de entender melhor e formar uma companhia só na terra? Mas fujamos daqui. Não posso ter os olhos nesta desgraça que me esmaga. E a senhora de engenho foi a primeira que deu o exemplo da retirada. Era tempo de se ausentarem todos desse ponto deserto, porque Luiz Soares, batido fortemente pelo ajudante de tenente Gil Ribeiro, pelo ajudante Felipe Bandeira e pelo capitão Antônio Rabelo, demandava esse lado para escapulir-se com sua gente. Conseguiu, com mais 500, entre paraibanos e portugueses. Enfim, segundo anunciara o sargento-mor, algumas horas depois Goiânia estava pacificada. Mas era contristador o aspecto que apresentava, como facilmente se imagina. O saque tinha deixado nas casas vestígios profundos de sua passagem fecunda em ruínas e desastres. O sangue manchava a terra, berço de tantos heróis ilustres e afamados. no Pateu do Carmo, de mistura com vários cadáveres pertencentes aos invasores, viam-se alguns das forças legais, e muitos da escravatura de João da Cunha. Jerônimo Paes, os filhos, Belchior, e outros preeminentes vultos do partido vencido tinham sido presos, e daí a 3 dias seguiam para Olinda, no meio da tropa vitoriosa de Gil Ribeiro. Paes mal podia consigo. Recebera durante a luta 9 tiros, e inúmeras vezes cutiladas na cabeça. Dois conta-se que, por ocasião de lhe darem na prisão a notícia da morte de Coelho, dissera ele o seguinte: formais palavras, se desta não morrer, hei de vingar-me ainda de João da Cunha. O que ele devia a Antônio Coelho é de pagar a mim quando tivermos de ajustar as nossas contas. Estão muito anchos com sucesso esses infames mazombos. Já pensam que os mascates se acabaram de uma vez. Estão enganados. Hei de ver ainda João da Cunha e Cosme Bezerra correrem às ruas de Goiânia, amarrados com cordas pelas minhas mãos como se fossem negros fugidos. Estas palavras foram proféticas. Mas não antecipemos acontecimentos que têm lugar próprio na continuação desta história. Disse que Zefinha faleceu a cabo de algumas semanas depois do lastimoso fim de Antônio Coelho, e da prisão do pai e dos irmãos. Atribuem seu falecimento à profunda impressão que produziram nela tão estranhos e cruéis golpes. Por que não havia de ser assim? Era uma excelente alma rapariga. Notas do autor, editar, histórico. Histórico.